Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Olha aí, a gravação iniciada, muito bem. Olha só, é legal a gente fazer um parênteses aqui. A gente sempre costuma dizer que esse aqui é o programa 1-2, né? Que esse é o segundo podcast, o podcast spin-off do primeiro. A gente costuma dizer que essas gravações são as gravações dos podcasts feitos pela família brasileira. Eu e a Gabi e eu, e todos os nossos convidados costumam ser pessoas que a gente admira, pessoas queridas, amigos e por aí vai. E é muito engraçado a gente usar a expressão família neste caso da nossa entrevistada de hoje, porque ela tem um sobrenome que você que gosta de música, é um sobrenome que você vai identificar de imediato. E a gente quis muito gravar com ela porque ela é uma pessoa que está fazendo muitas coisas legais acontecerem ao longo dos últimos anos, pelo menos. Muita gente de imediato vai lembrar de um projeto talvez bem recente, que a gente vai falar um pouco sobre ele também, mas não só, assim, tem muita coisa que ela está produzindo aí nos bastidores e a gente quer mesmo trazer pessoas que estão aqui nos bastidores, de verdade, não só os músicos estão em cima do palco, mas quem está fazendo aquilo acontecer, e ela tem feito muitas dessas coisas acontecerem, inclusive as coisas relativas à família, cujo sobrenome eu disse que é um sobrenome famoso, digamos, né? Para quem curte rock, metal e afins. Que a gente sabe que é parte aqui do nosso público também. Bom, a gente trouxe aqui para uma conversa, no Imagina Se Pega no Ouvido, a Fernanda Mariucci. Ah, agora você sacou de quem eu tô falando. Mariucci, pois é. A Fernanda, ela... Eu acho injusto apresentá-la apenas tão somente como esposa do Luiz, porque ela, obviamente, é muito mais do que isso. Então a gente queria dar essas boas-vindas, seja muitíssimo bem-vinda, Fernanda, ao nosso Imagina Se Pega no Ouvido.
Muito obrigada, Thiago, obrigada, Gabi, ainda estou aqui me sintonizando aqui com o que vocês estão falando aí, que eu me coloco sempre no lugar de fã, né? Eu sou primeiramente a esposa do Luiz, apesar de tudo que eu faço, eu sempre coloco que eu sou primeiramente a esposa do Luiz, eu só tenho esse nome Mariucci por causa dele, né? Então, eu agradeço aí as palavras, e para mim é tudo muito natural, né? Eu faço sempre pelo bem-estar da minha família mesmo.
Sem dúvida, sem dúvida. E no fim, a gente... Bom, é claro que a gente tem, obviamente, essa produção mais recente que você chegou a conduzir com o Mariucci Team na última festa da firma, que era o tão aguardado Xamangra e tal, né? Mas, obviamente, que todas as outras edições da festa da firma e demais produções Mariucci Team é você que vem fazendo, né? Já tem um tempo.
Isso. O Mariucci Team, ele existe há 14 anos. Ele foi fundado em 2010, no Muay Thai, né? Quando o Luiz parou de tocar, quando ele saiu da banda do André Matos, ele resolveu voltar a treinar alucinadamente. E aí eu falei, então vamos... Ele já era instrutor na época, eu falei, vamos montar um time de Muay Thai, vamos viver disso. E assim foi, a gente ficou anos só na luta, né? E aí em 2016, quando o Rafael convidou para fazer a participação no Angra na Tour Holy Land, ele se sentiu com vontade de retomar a carreira, e aí eu falei, então vamos levar o Mariucci Team para a música também, e a partir daí a gente começou a fazer inúmeras coisas, desde o retorno do Xamã até o Xamangra, agora na última festa da firma, né, e estamos aí correndo pelo metal nacional, né, a nossa bandeira, a bandeira do Mariucci Team é o metal nacional, é elevar outras bandas junto com a gente, não é só, assim, a gente veio para a música, né, querendo esse reconhecimento mesmo, né, do Luiz, de tudo que ele fez, da importância dele para o metal. E hoje, depois de tantos anos, a gente tem levantado mesmo esse estandarte do metal nacional e trazido bandas novas, unindo os músicos renomados, né? É isso que a gente costuma fazer, utilizar esse expertise do Luiz, né, para mostrar outras bandas e fortalecer a cena de uma forma geral.
Você é uma pessoa... Isso é uma pergunta que eu sempre quis te fazer. A tua relação com música acaba sendo, obviamente, além de ser esposa do Luiz, de estar cercada de músicos, né? Tem um cunhado músico, tem músico para tudo que é lado, basicamente.
Isso.
Mas você é uma... A tua relação com música acaba sendo mais de fã e produtora, ou você de fato toca alguma coisa?
Já tentei tocar violão, já tentei tocar o baixo. Na pandemia, o Luiz me ensinou, tirei umas musiquinhas assim, bem básicas, né? Mas assim, eu costumo direcionar a minha energia para o que eu sou boa, né? Eu faço essas coisas como um hobby, já cantei, né? Tem músicas gravadas com o Luiz, a gente fez a Wasting Love versão acústica, tá no nosso canal. São brincadeiras assim, né? Porque eu gosto de direcionar a minha energia mesmo para as coisas que eu sou boa, e eu sou boa em fechar negócio, eu sou boa em conquistar as pessoas para fazer elas virem apoiar o nosso time, né? E isso, assim, de uma forma que eu não preciso aparecer muito para fazer isso, né? Eu faço isso no backstage mesmo, mantendo a amizade com os fãs, com as pessoas que engajam na cena, com os músicos, né? Então, a música é a minha vida, né? Basicamente, eu respiro música 24 horas por dia. Então, assim, eu não sinto falta de tocar um instrumento ou de... Eu sei que eu sou da música. E, assim, eu tô aprendendo a gravar também. Isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu quero me aprimorar. O que me falta é tempo, né? Para eu poder me dedicar a isso. De repente, futuramente, a gente ter o nosso estúdio. Eu acho isso importante. Então, assim, eu vou para onde eu tenho que ir, né? Os caminhos aparecem para mim e eu estou sempre pronta para aproveitar o que tiver que ser.
Das muitas coisas relativas à música nas quais o Mario Titim tem se envolvido, eu fico curioso, na verdade, se vocês não chegaram a pensar, ou chegaram e a gente não sabe, né? Ou, de repente, tem alguma coisa que a gente não está sabendo, mas não sei se vocês chegaram a pensar em algo, talvez nessa coisa de fortalecer o metal nacional, né, de dar apoio para o metal nacional, bandas que estão começando aí, que estão crescendo e tal, não sei se vocês chegaram a pensar em ter talvez algo similar a um selo, por exemplo. Isso passa pela cabeça de vocês em algum momento?
Já pensamos sobre isso, né? No fim, o Mario Titim, ele está se encaminhando para algo assim, né? A gente, com o nosso zine, a gente funciona um pouco, a gente só não lança ainda as bandas, né? Mas muitas bandas estão aí hoje em dia, porque a gente deu aquele empurrãozinho ali com a nossa divulgação, com o prestígio do Luiz, né? Então, não é uma coisa que está nos meus planos imediatamente, mas o Mario Titim, ele aborda muitas coisas, é uma comunidade, a gente é um zine, a gente é um canal, as redes sociais, é uma comunidade mesmo. Então, acho que, como eu falei, né, que eu estou sempre pronta para as oportunidades que aparecem, e se aparecer a oportunidade da gente levar o Mario Titim para isso, com certeza. Mas é que no momento eu estou bem focada na nossa revista, né, no nosso zine, que é um trabalho que a gente já vem realizando há 5 anos. Em abril, agora na nossa 34ª edição, a gente completa 5 anos. E é um trabalho que eu me realizo muito, porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. E ali eu estou falando do que eu amo, que é música, né? E com isso, ajudando outras pessoas, abrindo espaço, fortalecendo. Então, é um trabalho que começou assim, ninguém dava nada. Era... Eu escrevi a revista inteira, só o Leandro, que é o meu braço direito do Mario e Titim, né, que é um amigo que está comigo desde o começo, era eu e ele no começo, escrevendo todos os textos, e a gente falando, vamos aí, vamos fazer, para dar experiência para os fãs, como era antigamente ter um zine, ler, né, retomar isso, que é uma coisa tão bonita, né, e agora a gente está ficando sério. Então, eu estou 100% focada no nosso zine nesse momento, mas eu sempre estou aberta para as boas oportunidades, com certeza.
Ótimo. Bom, antes da gente entrar na nossa pauta regular, eu não posso, obviamente, deixar de perguntar para você sobre o Xamangra, né? Enfim, esse nome, que é um nome que era
uma brincadeira, né?
É uma brincadeira, uma brincadeira carinhosa dos fãs e tal. Sim. Tanto queriam que as duas bandas tivessem feito uma turnê juntas, né?
Exato.
E, tal. E acabou que você criou um... Devo dizer, na verdade, que ali...
É o Megazord. Tem...
Olha só, ali tem uma coisa que acho que talvez tenha sido um momento... Mas eu, infelizmente, acabei não conseguindo ir, né, na apresentação que teve aqui em São Paulo. Mas vendo as coberturas que muitos canais fizeram, o Moita lá no Heavy Talk e tal, tem um momento que eu achei talvez dos momentos mais emblemáticos, porque em um certo momento da carreira ali, eu estava muito ativo ainda principalmente na época da América Online, da finada América Online, da All Brasil, que eu era o editor barra repórter de música, eu acompanhei muito toda a questão do Angra e do Xamã com o... Primeiro o Angra com o Rebirth e o Xamã com o Ritual, depois o Xamã com o Reason e o Angra com o Temple of Shadows lá e tal. E tinha uma coisa de uma competição entre as duas bandas, né? Ou seja, os fãs incentivavam, inclusive, isso, né? Ah, um de um lado, do outro, tinha um fandom, aquela história toda. E muita gente em volta das bandas, né? Inclusive integrantes das bandas, caíam nessa pilha. O Aquiles era uma dessas. E engraçado foi ver o Aquiles justamente falando sobre isso. Pô, desculpa, falando pro Luiz, desculpa. Pô, uma puta bobagem da minha parte. O Ritual é um puta disco e não sei o que e tal. Achei muito legal isso, assim. Dados de tudo, né? Assim, tem uma seleção de músicos incrível ali. A Hannah, que eu acho que é uma voz... potentíssima, incrível. A gente também está tentando trazer ela aqui para bater um papo. Mas acho que de tudo, talvez nessa reunião de músicos, essa questão, né, de ter... Ah, gente, já deu, né, essas rixinhas, eu não sei o que, acho que talvez tenha sido a coisa mais forte. Eu queria ouvir um pouco de você, assim, como surgiu esse projeto? Como reunir essas pessoas todas, né? O quão difícil foi isso?
Ah, eu, olha, quando as coisas são feitas com amor, eu acredito muito nisso, não é demagogia. Quando as coisas são feitas com amor, com entrega, o universo conspira para que tudo dê certo, né? A gente já tinha um relacionamento com Aquiles, mas não era uma proximidade, né? E, na verdade, quem falou dele foi o Thiago, né, que já tinha tocado com ele na Noturna, e falou, e o Aquiles, né, para esse nosso projeto, que a gente já tinha, o ano passado a gente gravou o disco do Luiz lá no Estúdio Fusão, né, do Thiago, e a gente estreitou muito a amizade, e que também não era um cara que a gente tinha amizade, que era um cara que tinha as rixas, né, que ele substituiu lá, fez a fase 2 do Xamã lá, né, que foi bem controversa, né, então a gente conseguiu se reunir, assim, a gente nunca brigou com ninguém, da parte do Luiz, nossa, aqui, a gente nunca brigou e nem nunca entrou na pilha de ninguém, né, mas a gente queria, retomando essa amizade aí com o Thiago, né, estreitando esses laços, a gente queria fazer alguma coisa especial. E a gente sempre faz, no Mariucci Team, festas temáticas, né? Desde o primeiro evento que a gente fez, que foi em 2019, que foi o Mariucci Metal Fest 1, que lá o Luiz já reuniu o Angra, o Xamã, o Viper, tocou no mesmo palco o Luiz, o Rafael, o Felipe do Viper e o Felipe do Angra, né? Então, estava essa turma toda lá, a gente conseguiu juntar todo mundo, e a partir daí a gente viu que essa era a nossa missão de reunir as pessoas, né? E a partir daí a gente começou a fazer sempre eventos com nomes divertidos. A gente fez o workshop do Luiz com o Ricardo, tocando as músicas mais rápidas da carreira, que eram os Velozes e Furiosos. A gente fez o Halloween do Capiroto, que foi uma festa fantasia do aniversário do Rafael Bittencourt. Então, isso era uma característica, isso é uma característica do Mariucci Team, né? Durante a pandemia, a gente também fazia lives, e tem lives Xamã Angra lá, tocando Angra e Xamã. E aí, quando a gente teve a oportunidade de fazer uma festa na Áudio, que é uma casa enorme, até então a gente realizava festas no Bixiga, para 500 pessoas, ou lá no La Iglesia, que são 200 pessoas, mas para você encher uma Áudio com 3 mil pessoas, né, então você precisa ter um nome que chame as pessoas para ir, né, e aí um dia eu falei, Luiz, a gente tem um nome, que é o Xamã Angra, vamos fazer o Xamã Angra. E aí, quando eu apresentei a ideia para o Aquiles, o Thiago me passou o contato dele, quando eu apresentei para ele, ele falou, nossa, vamos nessa. Aceitou na hora e calhou dele já estar no Brasil, porque tinha o show, em 15 dias depois o Edu fez o show dele lá no Tokyo Marine, ele já ia estar no Brasil, então... culminou tudo, assim, aí eu falei, eu não quero só, aí poderia ser só o Luiz, o Hugo, o Thiago e o Aquiles, poderia, seria o novo Xamã, mas eu falei, não, Luiz, a gente tem que fazer uma coisa diferente, a gente tem que usar isso para mostrar os talentos que o Brasil tem realmente, né, e assim, a esfera do Angraverso, né, chama atenção no Brasil, tudo que você fala de Angra, tudo que você fala de Xamã, chama, tem muita visualização, tem muito apelo, né, então por que não usar isso, né, essa característica que é do Luiz, que é o formador tanto do Angra quanto do Xamã, estava lá, né, nos primórdios, por que não usar isso para apresentar outras pessoas? E no momento... que a gente decidiu que faria essa festa, eu falei, a Hanna vai com a gente, porque ela já tinha feito um collab com a gente da Never Understand no canal, ela e a Mayara Puertas, e foi sensacional, foi emocionante, eu falei, não, a Hanna está com a gente. E a Helena, eu tive uma conexão muito boa com ela, desde que a gente se conheceu lá no estúdio Fusão, né, do Thiago. Ela estava lá gravando com a Sinaia na época. Ela é uma menina maravilhosa, muito, muito entendida de guitarra. Ela é mestra, né? Tá se formando doutora em guitarra. Então, ela entende muito. E ela, se esmerou assim, tirou todos os solos perfeitamente, fez um excelente trabalho. E eu queria trazer um pouco de mim para esse show também. E eu me senti muito representada pelas meninas lá. Né? Então foi sensacional, acho que trouxe uma magia que estava meio perdida aí, né? Porque por mais que tenha o Angra fazendo aí turnê, o Edu, as coisas do André, não, ninguém está tocando, né? Ninguém estava tocando, né? Até a gente começar a tocar. Agora o Edu já vai tocar Carry On, Make Believe...
verdade, vai fazer a turnê, verdade.
Então... tinha essa lacuna, né? As coisas que o Angra e o Xamã fizeram com o André, ninguém estava tocando. Eu falei, a gente vai representar isso. E eu falei, vamos fazer esse set list aí do jeito que eu imaginava ter com o André em vida, né? Só um pouquinho. Ô, Lu, tira os cachorros aqui para mim, por favor, bem. Que eles estão entrando aqui e se latindo tudo aqui. Desculpa.
Faz parte, gente. Faz parte. Você estava ouvindo? Tem um certo momento aqui, nosso gato estava fazendo um escândalo absurdo, porque a filha estava tomando banho e ele queria entrar no banheiro de qualquer jeito.
Então, aí tudo deu certo, né? Foi o universo conspirou e a gente conseguiu fazer um grande show com outras bandas também, além de apresentar novos talentos no show Xamangra, a gente também trouxe três bandas maravilhosas aí, que tem tudo para serem grandes bandas da cena, que é a Vosfer lá do Tocantins, a Firewing, que é aqui de São Paulo, e os meninos da Auto Control, que lançaram o disco na nossa festa, né, lá da Bahia, o pessoal. Então a gente quis fazer isso, trazer gente do Brasil inteiro e dar oportunidade em cima de um nome que é de todos, né, que é dos fãs. Né? Eu pensei como fã e fiz e tentei realizar da melhor maneira para os fãs.
E a gente tem um futuro para esse projeto?
Ah, com certeza. Nossa próxima festa da firma já está marcada, né? E a gente vai vir maior ainda. Olha. Pode. Vamos regaçar.
Boa, ótimo. Bom, deixa eu começar aqui a nossa pauta. Vamos agora falar com o coração da Fernanda, fã de música. Bom, as nossas perguntas iniciais, eu sempre faço esse adendo. As nossas perguntas iniciais, eu sei que elas são doloridas para quem gosta de música, de escolher um favorito, falar essas coisas assim e tal. Mas, se você achar, eu preciso falar dois nomes, três nomes. Tá bom, não é um problema, tá?
Nossa, foi muito difícil, viu? Pensar nisso aí é muito difícil.
Mas vamos lá. Artista ou banda internacional favorito?
Olha, eu pensei no Ozzy, porque ele representa, assim, várias fases, né, importantes para mim, né, tanto no Black Sabbath como artista solo. Né, que ele foi muito importante na construção do meu gostar de heavy metal. Né? Fora que a família dele é foda, eu sou fã da Sharon. Né? Eu acho que ele é a nossa referência mesmo. A família Osborne é a referência da família Mariucci. Sem tantas drogas.
Por favor. Ótimo. E disco internacional favorito?
Olha, eu escolhi o disco internacional, que também é difícil, muito difícil. Mas eu escolhi com base no... Esse foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida, que não é do Ozzy, não tem nada a ver com Ozzy, que é o Return to Heaven Deny, do Labyrinth.
Olha só!
Eu ouvi muito esse disco, mas assim, eu ouvia no repeat, sem parar. Eu sou muito fã do Roberto e escolhi ele porque eu tenho um carinho por esse disco.
Olha só. Pegando um aviãozinho agora para o Brasil. Artista ou banda nacional favorito?
Ah, é o Luiz Mariucci, né? Lógico. Tem como ser outro, né? É o norte da minha vida. No que eu seria sem ele? Nada.
Vocês já estavam juntos na época da explosão dele no Angra?
Não, não. Eu tenho 13 anos a menos que o Luiz, né? Então, na época que ele estava estourando, eu estava começando a ouvir rock. Né? Tava ouvindo rock nacional. Então, eu fui conhecer o Angra quando eu tinha 15 anos. Então, ele já tinha, o Angra já tinha se separado na época, né? Com 15 anos, 2000? 2000? Não me lembro agora. Mas era por aí, eles estavam, foi o ano, eu lembro bem que um amigo tinha me emprestado o disco, aí eu falei, nossa, essa banda é muito foda, né? Aí ele, mas eles acabaram, aí eu, nossa. Mas aí depois a gente foi conhecer tudo, depois veio o Xamã também. A gente se conheceu logo depois do Ritual Live. Teve a gravação, que eu acho que foi em abril, ou maio de 2003, se eu não me engano, e aí a gente se conheceu uns meses depois.
Entendi. Bom, então vamos lá. Vamos ver se disco nacional favorito.
Ah, é o Angels Cry. Do mesmo jeito que eu ouvi o Return to Heaven Denied, eu ouvi o Angels Cry. Era, tirava um, botava o outro no CD Play lá. No que eu ia ouvindo no ônibus para a escola, demorava uma hora para chegar na escola de busão. Era o disco inteiro, Angels Cry. E também vou citar o Unholy, né, do Luiz, que foi lançado o ano que vem, o ano passado, desculpa, que tem muito de mim ali também, né? Ajudei na produção. Foi o primeiro disco que eu realmente estava 100% ali acompanhando todas as etapas. Então, é meu favorito também.
Discaço, inclusive. A gente até falou sobre ele no nosso outro podcast quando foi lançado. A gente tem um quadro de dicas culturais lá. A gente até tinha dado essa dica para as pessoas escutarem.
Legal, é diferente, né? Ele trouxe aí uma coisa que não se faz geralmente, né? Várias linhas de baixo, músicas bem densas, né? Foi, se esmerou.
É isso. E o resultado é lindo. Incrível.
Legal.
Bom, você tem a memória do primeiro disco que você comprou? Você, né? Se não que ganhou de presente, não sei o que, você comprou com seu dinheiro.
Ah, ó, com o meu dinheiro foi o The Number of the Beast. Mas, assim, a minha mãe levava a gente na loja de disco e tinha as fitinhas, né? Um monte, aquelas bancadas cheias de fitinha, e eu sempre catava as coletâneas, que tinha Scorpion, Bon Jovi, né? Sempre ficava o Love Metal, né? Tudo que era Love Metal eu adorava, e ficava pegando lá. Mas com o primeiro que eu comprei mesmo com o meu dinheiro foi o The Number of the Beast. Que ainda a minha mãe ficou horrorizada, inclusive.
Sim, por causa da capa, né? Sim, imagino.
Achando que era coisa do diabo.
Ainda nessa vibe de estreia, né? Movimento de estreia e show. Você tem a lembrança do primeiro show que você foi na vida?
O primeiro show que marcou a minha vida foi em 95, eu tinha 11 anos, foi o dos Mamonas Assassinas. Olha, foi o primeiro show mesmo que eu fui. A gente ia no carnaval, morava na Bahia nessa época, em Salvador, né? E a gente ia para o carnaval, estava acostumada com multidão, assim, mas eu fiquei muito marcada porque era um show diferente, era rock, eu não estava... ligada como que era um show de rock. Para mim aquilo foi o máximo. Eu fui com as minhas irmãs, sem os meus pais, a minha irmã com 13 anos na época, cuidando de mim, que a gente era sócia do clube que teve o show, o Centro Espanhol, lá em Salvador, e foi muito legal. Nossa, eu lembro, marcou demais, Mamonas Assassinas. Nossa, quando eles morreram eu chorei dias e dias.
Bom, aí aqui vem a parte, voltamos a essa pegada dos favoritos, aí é você que, né, disse um favorito, tal, tá bastante para você. Show internacional favorito.
Olha, eu fui em muitos shows bons, o Rammstein, que a gente foi no Interlagos ali, foi muito bom, também teve o do Dio, mas eu vou escolher o do Scott Stamp, a voz do Creed, que teve lá na áudio. Nossa. Meu, foi um show fodaço, assim. Energia maravilhosa do início ao fim. Eu gosto de Creed, né? Então, foi foda. Scott Stamp. Espero que vê o Creed agora.
É, na reunião agora, né? Pode crer. Esse deve passar pelo Brasil. Não tem muito, né? Show nacional favorito?
Ó, tem o show do Xamangra, foi muito marcante, porque foi um show produzido por mim, pensado desde o início, desde o set list, as pessoas, os convidados, cada detalhe do show tem o meu dedo ali. Mas nada supera o retorno do Xamã, o primeiro dia do Xamã Reunion em São Paulo. Eu desidratei uns 20 litros ali, chorei muito, foi maravilhoso. Foi sensacional. Foi o melhor show da minha vida.
Eu fui no segundo dia.
O segundo dia também foi lindo. Chorei também, já estava rouca, já. Foi maravilhoso. Mas é que o primeiro dia, sim, né, meu? Foi muito lindo. Foi foda.
Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Tipo, ah, a banda vem pro Brasil toda hora. Ah, eu vou, quando eles vierem da próxima vez, e aí, tipo, a banda acabou, qualquer coisa assim?
Ai, olha, não é que eu não me arrependo, porque eu não tive nem oportunidade, né? Mas eu queria ter visto um show do Angra original, né? Não, o meu sonho era ter visto um show do Angra original e não rolou. Eu achei que eu ainda ia poder. Depois do Xamã Reunion, eu falei, agora vai. E aí, infelizmente, o André nos deixou. E é um show que a gente nunca vai poder ver. Ah, e o Ritual Live também, né? Porra, adoraria. Eu vejo o DVD, fico, porra, nossa, devia ter... Podia estar lá, né? Caramba. Não tava.
Tem alguma banda ou artista que você ainda quer ver ao vivo na vida antes de morrer?
Ah, eu quero ver o Jamiroquai de qualquer jeito. Preciso, necessito. Preciso ouvir Cosmic Girl e Virtual Insanity ao vivo.
Jamiroquai, é curioso, né?
Eu não sei,
né,
nem se a banda tá ativa ainda, né? Porque faz tanto tempo que eu não vejo nada deles, mas eu espero que esteja ainda.
Que curioso, não é uma banda que a gente ouve falar com certa frequência, mas, por exemplo, já não é a primeira vez que alguém fala isso aqui no programa, inclusive.
Legal. É uma energia muito boa, né? Uma banda foda, muito boa, muito boa. Não tem como você não gostar de Jamiroquai, de ouvir e não ficar feliz.
Você consegue dizer, assim, qual que é o teu gênero musical favorito? Essa pergunta pode parecer fácil de responder.
Não, não é.
Mas, pois é. É isso que eu digo sempre quando a gente está falando aqui nesse programa. Para algumas pessoas, ela é bem mais difícil do que parece. E para outras, sai muito rápido. E geralmente as respostas geralmente surpreendem aqui. Então, por isso que eu faço esse disclaimer aqui. Mas vamos lá.
Olha, eu não consigo dizer um gênero musical favorito, não consigo, porque eu sou uma pessoa bem eclética. Eu adoro MPB, eu adoro rock nacional, eu adoro heavy metal. É difícil dizer, é difícil. Eu gosto de ouvir música clássica, eu gosto de... Até dos tenores eu gosto, entendeu? Então, é muito difícil dizer um gênero. Mas se tem que escolher, eu digo que é o rock, né? Que é o que abrange a maior parte das coisas que eu gosto, né?
Muito bem. Onde que você costuma ouvir música? Celular, é computador, é vitrola, aparelho de som, enfim.
Ai, hoje em dia é só no celular e no computador, né? Que eu jogo aqui nas minhas caixas, que eu tenho duas NS10 aqui, e que já estão bem velhinhas de guerra, mas a gente bota elas no talo aqui. A gente gosta muito de vinil, a gente teve uma coleção muito grande de vinil, a gente acabou vendendo os vinis e não pegamos de novo. Meu filho tem um do Queen guardado lá, 7 chaves, um duplo lá, mas a gente não tem vitrola. Já colocamos nos planos que a gente precisa ter uma vitrola, a gente quer um Oba Box, que tem tudo para ouvir tudo. Porque a gente tem fitinhas aqui, tem umas coisas antigas assim que precisa. Mas nem CD a gente. Eu compro CD, mas não tenho onde ouvir. A gente não tem nenhum dispositivo para ouvir. Então, a gente acaba ouvindo diariamente no computador ou no celular mesmo.
Eu ia te perguntar justamente isso, se vocês são do tipo que compram CD ainda, ou disco, né?
Enfim. Ah, compra. Compra porque é importante, né, comprar. Hoje em dia, você adquirir o mesh do artista faz parte da renda do artista, né? Então, e eu gosto muito de ver o encarte, ler as letras, saber quem que produziu, né, ver as dedicatórias, isso é uma coisa que você não vê. Apesar de hoje em dia o Spotify já está até aumentando as quantidades de coisas que você tem sobre o artista ali, né? Você rola ali, tem várias informações, tem até fotos falando os shows, mas não é igual você abrir. Eu gosto do cheiro dos impressos, né? Eu tenho uma fissura em cheiro de livro, de revista, então eu compro por isso. Mas eu ouvi mesmo, eu escuto no celular. Acho Mas justo. Eu vou comprar o meu microsistema aqui para ligar.
Você não é daquele tipo audiófilo, né? Que fala,
não.
Preciso escutar aqui no vinil, porque obviamente o som é muito melhor do que na compressão do streaming e tal.
Não, não, não. A gente escuta em todo canto, porque a gente está ouvindo música o tempo inteiro, né? Quando a gente não está ouvindo as nossas músicas, ou o que a gente tem que gravar, o que a gente tem que fazer, a gente está ouvindo as músicas da galera que está entrando no Zine, daquela galera que a gente quer dar uma impulsionada no show, né? Que a gente fecha as parcerias. Então, a gente está o tempo inteiro ouvindo música. Então, eu não me dou o luxo de ouvir só no... Né, eu ouço, é lógico, né, quando eu preciso, né, para fazer uma gravação e ter um áudio melhor, aí a gente tem um equipamento bom, esse fone que eu estou usando aqui é alemão, ele é muito bom, então a gente tem o equipamento para ouvir bem e com qualidade, né, mas no dia a dia, é onde dá, a gente está ouvindo.
Boa. Ó, para encerrar o primeiro bloco, antes da gente entrar no modo... Marília Gabriela, do Mundo da Música. Você, no começo, eu ia falar, mas aí não deixei, né? Não deixei passar. Enfim, mas no começo você meio que deu até uma resposta para essa pergunta. Mas preciso perguntar para ver se faz sentido ainda o que você tinha falado. Qual que é o papel da música na tua vida? Essa pergunta mais introspectiva aí.
Ah, é tudo. É tudo, a música construiu a minha família, é o que dá o nosso sustento, é o que a gente faz para se divertir, é tudo, a música é tudo para a gente, é tudo. É, a gente realmente é uma família da música e da luta, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente, o nosso dia a dia é em base disso, da música e da luta.
Muito bem, ótimo. Bom, esse último bloco aqui, para a gente encerrar, é uma coisa jogo rápido, mas enfim, a ideia é a gente soltar uma palavra, é uma coisa de livre associação mesmo, solta uma palavra e você me diz o que vier na cabeça. É, sei lá, é um cantor, uma banda, um disco, uma música, um show, sei lá, o que vier na cabeça, tá? A gente associa as coisas. Então vamos lá. Primeira palavra, manhã.
Olha, quando eu quero acordar bem, quando eu quero que o dia seja legal, eu ouço Sultans of Swing, do Dire Straits. Que não tem como você ouvir essa música e não ficar bem. E não querer que a vida melhore.
Muito bem. Prazer.
É sexual?
Sabe que você... posso te falar? Você é a primeira pessoa que devolve essa pergunta. Porque cada uma pessoa... Isso aqui, talvez seja uma das palavras mais divertidas desse bloco aqui. Porque cada pessoa responde de um jeito diferente. Porque cada um fala de imediato.
Interpreta, assim, né?
Acho que a pergunta, a resposta que a gente mais teve, né, para essa resposta foi Marvin Gaye. Marvin Gaye, What's Going On, ou qualquer coisa que valha do Marvin Gaye. Mas tem muita gente que fala, por exemplo, quando a gente pergunta prazer, de imediato a pessoa fala prazer numa pegada mais... Prazer de viver a vida, assim, por exemplo.
Uhum.
Eu vou deixar aberto.
Olha, eu pensei, eu tô pensando mais no prazer sexual mesmo, que é, eu diria que o The Doors, porque o Jim Morrison, ele tem uma voz, assim, um grave que... com aqueles psicodélicos rolando ali na música, é o que é, né? Eu acho que o The Doors tem bastante de prazer aí.
Guerra,
God of War, do Luiz Mariucci.
Boa, muito boa. Medo.
O Devilish, o disco do Torture Squad, que eles trouxeram o inferno para a Terra.
Descasso. Na lista lá do nosso site, inclusive, um dos melhores do ano.
Tranquilo. Legal.
Morte.
Olha, é uma música bem bonita, a Claire de Lune, do Debussy, porque eu ouvi no velório do meu pai, então...
Entendi. Saudade.
Fairy Tale.
Amizade.
Olha, eu vou dar uma música que a minha filha ama e que eu também gosto muito e que a gente curtiu um show sensacional. Foi o primeiro show dela, que foi o da Billie Eilish. Everything I Wanted é uma música que eu gosto muito da Billie e um veículo, é um laço aí que eu tenho com a minha filha de amizade legal.
Muito bom. Infância.
Olha, na minha infância eu ouvi muito, muito Elis Regina. Meu pai tinha uma coleção de discos. E eu ouvia disco sem parar na infância, na verdade, né? Era um atrás do outro. E a Elis eu ouvia bastante. Como nossos pais.
Lindíssima. Política.
Bob Marley, Get Up, Stand Up.
Que é um lado que as pessoas esquecem um pouco dele, né?
Pô, ele é um mito, né? Ele é o cara que a representação dele é foda. Ele é a própria política, né?
Fato. Alegria.
Ah, vou botar aí o Jamiroquai que eu já falei, vai, que não tem como ouvir o Jamiroquai e não ficar feliz.
E aí, só para a gente encerrar, a gente faz umas livre associações de música com cor. A gente tenta fugir, obviamente, do preto e do branco, né? O branco, o White Album dos Beatles, o preto, sei lá, o Black Album do Metallica. Então a gente deixa esses dois meio de lado, assim. Vermelho.
Unholy. O disco do Luiz, todo vermelhão, Unholy.
Ótimo. Amarelo.
Rest Root Avenue, do The Nightfly Orchestra, sabe?
Lindo!
Ele é uma banda alemã, tipo disco, assim, eles vão tocar agora no Summer Breeze. É uma música bem legal. A capa do disco é amarela, então é uma música bem divertida.
É maravilhoso. Azul.
Ah, meu cunhado aí, Blue Era, lançou agora um EP. Só pode ser ele, né?
Muito bem. E aí, por último, uma coisa entre o preto e o branco, o cinza.
Reason, né? Xamã. Disco aí com a capa cinza. Que é um disco bem sombrio, né? O Luiz fala que é o lado gótico do Xamã.
Sim. Você é da galera que gostava mais do Reason ou da galera que gostava mais do Ritual?
Ah, eu gostava, eu gosto dos dois discos, eles são bem diferentes, né? Não tem como comparar um disco com o outro, mas eu já estava com o Luiz no Reason, né? Então, eu estive ali na gravação, eu vi um pouco do que aconteceu, né? Então, eu tenho um carinho enorme pelo Reason, mas Ritual, ouvi pra caramba também. Eu assisti tanto vídeo, tanto show do Ritual, que a gente estava no começo do namoro e eu ia com ele para os shows. Nossa, assisti muito. Amo o Ritual. Não tenho como escolher. Não tenho. E gosto muito também do Rescue, que foi o último disco que eles lançaram com o Alírio, que merece um destaque. É um disco muito, muito bonito mesmo. Eles fizeram um belíssimo trabalho lá.
Sim, é lindo mesmo. É lindo, de fato. Bom, Fernanda, quero te agradecer imensamente o papo.
Obrigada.
Muito obrigado por você ter topado. Nesse finalzinho, óbvio, eu queria pedir para você fazer o teu jabá, né? Enfim, onde as pessoas sabem mais do teu trabalho, do trabalho do Mariucci Team, onde as pessoas escutam o Luiz, enfim.
Ah, só colocar Mariucci em qualquer lugar que você vai receber uma enxurrada de coisas. Tem o nosso site, né, que é o mariuttim.com. Tem a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, o nosso canal, Luiz Mariucci. É só, botou no Google, achou a gente. Não tem como não achar.
Muito bom. Fernanda, brigadíssimo. E pode crer que nas próximas festas a gente está lá.
Muito obrigada, Thiago. Um grande abraço para vocês, muito sucesso aí para o programa. E a gente se vê, então, nas próximas.
Obrigadão.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido.
O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!